Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã, já aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil e aqui na sua emissora de rádio preferida, essa que você acompanha todos os dias. Humberto Fernandes e Jalber Pereira já juntos para os destaques e começar a movimentação dos nossos repórteres. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, duas pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol na Grandilha.
Carlos Rocha vai trazer os detalhes. E a Operação Rolezinho apreende motos e interdita bares.
10 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão no estado.
Secretaria de Segurança Pública se manifesta e nega inquérito envolvendo deputados.
E estados brasileiros registram apagão. Empresas de energia falam em interferência no sistema interligado nacionalmente.
7 réus do grupo 4 da trama golpista começam a ser julgados no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar hoje, terça-feira, já são 14 de outubro do ano de 2025, e mais uma vez quero convidá-los para estar conosco no resumão das principais informações do dia.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Obrigado a você que acompanha o Central Manhã e obrigado a você que faz o programa Central Manhã junto conosco. O telefone para sua participação é o 8187-9376. Para você que está na emissora de rádio, anote esse número, é o 989-8187-9376. É o telefone da produção do programa Central Manhã e aqui da Central de Notícias Brasil. E você pode, através dele, mandar a sua mensagem de áudio, em texto, em vídeo. Está chegando a matéria até da Bahia aqui para a gente, Jalber Pereira. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, recomendando para você o Alag. O Alag é um dos daqueles suplementos que não tem nenhuma contraindicação para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com diversos outros problemas. Não perca tempo, procure agora Alag, essa suplementação natural que apenas com uma dose por dia você vai ter o seu coração mais saudável, o seu intestino funcionando melhor. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. Entre em contato direto com a Alifarma. Você pode ir no portal diretamente, alifarmasuplementos.com.br, ou pode ir diretamente telefonando. Telefone para o 98986063142. 86063142 é o telefone da Alifarma. Você vai ligar, escolher o seu, conversar com eles, ter mais orientações sobre os mais de 120 itens em produtos naturais à sua disposição e ainda vai dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã para ganhar aquele desconto de 20% e ter a sua encomenda entregue na sua casa na hora, viu? Gratuitamente. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Não esqueça também de visitar mundodamídia.com. Você está curioso para saber o que é mundodamídia.com? Mundo da Mídia é agora a opção que você tem para anunciar em qualquer emissora de rádio do Brasil. Você vai lá, procura a rádio da sua preferência, quer anunciar a festinha do final de semana, aquele evento, o evento esportivo, de chamar a galera para a partida de futebol, você quer colocar o anúncio na rádio e depois ficar acompanhando a divulgação da sua empresa? É só entrar em mundodamídia.com, escolher a emissora, você vai escolhendo lá os horários, a quantidade que você quer anunciar, quantidade de vezes, faz o pagamento tudo online e depois você acompanha a programação da sua emissora. E agora todo mundo vai poder anunciar no rádio com essa facilidade. Você que tem sua padaria, você que tem seu salão de cabeleireiro, você que tem a sua lojinha de confecções, de roupas, calçados, tudo, todas as atividades que você quiser anunciar agora, você tem a facilidade pelo Mundo da Mídia. E o rádio é aquele que garante a credibilidade do que é anunciado. Nós vamos começar o nosso programa trazendo logo o repórter Carlos Roger, porque em primeiro lugar... Bom dia, Carlos Roger, tudo bem?
Bom dia, ó. Bom dia, Beto.
Em primeiro lugar, teve um cidadão que errou as três pistas da Avenida Litorânea. Foi. Né? Ele acabou colidindo, encontrando um poste, e aí o carro pega fogo e acabou provocando incêndio na região,
e aí,
foi isso? Conte
pra gente. E aí foi uma... Aí virou uma confusão generalizada, viu? Começou desse jeitinho aí. Bom dia, Humberto Fernandes, a você. Bom dia, Jalber Pereira, ao James Chaves, o Cleberto Costa, todos que estão fazendo o Central Manhã e aqueles que estão nos acompanhando através da internet, da TV, do rádio, enfim. Olha, foi isso mesmo. Tá aí, ó, a confusão aí, ó. O veículo atravessou três pistas, colidiu com o poste, como você disse, e pegou fogo. Só que ali onde ele parou... O vento muito forte estava do lado daquele matagal que tem ali na Litorânea, ali próximo à Praia de São Marcos. Você sabe, né, Humberto, ali onde é?
É, e nesse ali, período ali de estiagem, tudo seco. A vegetação já um pouco...
Ali se tiver um pedaço de vidro, Humberto, já pega fogo. Se tiver um pedacinho de vidro no chão, uma lata de sardinha, já esquentou, já pegou fogo.
Nunca vi então, lata de ali sardinha pegar fogo, não, mas vamos lá, é o repórter que está dizendo, né?
É verdade, é porque, por exemplo, agora você me colocou numa situação que eu vou ter que explicar. É porque, por exemplo, um vidro, ou então vamos dizer um espelho, ou então vamos dizer uma lata de sardinha, uma lata de salsicha, uma lata, um pedaço de ferro.
Ah, lembrei agora, lembrei. Quando eu era criancinha,
quando
lá
o sol
em Barbacena,
pega,
a gente usava sol pega, né? a lente do óculos para acender fogo.
Para fazer fogo.
Eu já fiz essa experiência também, né?
Não sabia.
Claro, todo mundo, né?
O que eu sabia é que se você esfregar uma pedra na outra,
também
gera fogo. Inclusive,
nos nossos primórdios faziam isso.
Foi como um homem descobriu o fogo. Agora a questão da lata de sardinha e do óculos, estou sabendo da lente do óculos.
Da lente do óculos,
verdade. Pega assim.
Você coloca no sol, coloca ali em algo que é inflamável, que pega fogo facilmente, você acende um fogo em qualquer lugar e come uma...
Exatamente. Se você estiver perdido na mata, no sertão, na caatinga...
Eu vou só pedir para você trocar a bateria do seu microfone rapidinho, aí você volta, porque essa daí corre o risco de pegar fogo se você não trocar, ela pode explodir. O Carlos Roger volta daqui a pouquinho. Olha, o que chama a atenção nesse caso lá da Avenida Litorânea é que pode ter havido algum problema mecânico nesse veículo. Pode ter tido alguma coisa ou realmente foi uma imprudência, porque é um local com bastante aviso que você não pode passar dos 60 km por hora nesse trecho aí da Avenida Litorânea. Inclusive tem câmeras de monitoramento que pode flagrar o veículo, multar o veículo que ande acima de 60 km por hora. Se o cidadão saiu de uma pista, foi para outra pista e conseguiu se chocar contra um poste do outro lado, talvez ele estivesse um pouco mais acima dos 60 km por hora. acelerador teria engatado, algum problema, né? Aí a polícia cabe investigar para saber o que realmente tenha acontecido. Você tem alguma suspeita, Jovem Pedro, nessa investigação?
Ou problemas mecânicos, ou o problema estava entre o banco e o volante.
Exatamente, acontece com mais frequência isso que você falou.
Entre o banco e o volante. O maior problema do acidente está justamente nesse local, entre o banco e o volante.
Porque... aí você imagina o susto também das pessoas que moram lá, que tem muitos prédios de luxo ali na, logo depois da Avenida Litorânea, com aquele fogo subindo a serra, né?
Deve ser uma situação constrangedora. Para as pessoas que moram lá perto, Humberto, e para as pessoas também que têm os seus bares, restaurantes, é um local bastante movimentado, sem contar pessoas que nesse horário devem estar fazendo caminhada.
Isso,
é sempre bom geralmente pegar aquela brisa muito gostosa. Agora deve ser realmente uma situação assustadora. Você está ali do nada e de repente ter um acidente como esse e ver aquela vegetação pegando fogo. Como disse o Carlos Jorge, é uma área de muito vento, então basta uma pequena faísca ou basta qualquer algo que possa causar esse princípio de incêndio, que rapidamente o fogo se alastra. Mas o Carlos Jorge já está de volta, vai contar os detalhes para a gente.
Isso, Carlos Jorge, sem correr risco de pegar fogo. Isso. Vamos contar agora, Carlos Jorge. Tem gente, agora é de verdade, porque antes a gente estava evitando falar sobre esse assunto, porque estava havendo muita especulação, muita notícia falsa a respeito da possibilidade das suspeitas de intoxicação por metanol aqui no estado do Maranhão. Mas agora é fato?
É verdade, agora é fato. Não, o microfone não deixou eu falar sobre o incêndio, nem dar aula sobre a lata da sardinha, mas agora eu voltei e com o caso do metanol. A gente ri assim, mas é um caso que merece destaque e merece a preocupação, né, da população e das autoridades. Aconteceram dois casos de suspeita de intoxicação por metanol aqui na Grande Ilha, na região metropolitana agora, né? Região metropolitana. Os pacientes estão recebendo atendimento médico na UPA do Parque Vitória e na UPA do Passo do Lumiar, como eu disse, na região metropolitana. Estão aguardando análise clínica. O Ministério da Saúde confirmou a informação no balanço de casos suspeitos no Brasil, que foi divulgado no início da noite de ontem, por volta das 8 horas da noite. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, não será divulgada informação sobre o estado de saúde dos pacientes nesse primeiro momento. Veja só, nesse primeiro momento. O órgão destacou ainda que todas as condutas e procedimentos seguem os protocolos do Ministério da Saúde, conforme orientações definidas em nota técnica específica sobre o tema. No país, já temos registrados 32 casos confirmados de intoxicação por metanol, além de 181 suspeitos, agora incluindo os dois aqui da região metropolitana de São Luís, aqui no estado do Maranhão. Os casos confirmados estão concentrados em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. As atualizações sobre o surto de intoxicações são divulgadas pelo Ministério da Saúde às segundas, quartas e às sextas-feiras, após as 17 horas. Então, ontem, após as 17 horas, o Ministério da Saúde fez essa divulgação e incluiu o estado do Maranhão. É importante lembrar que o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles emitiram alertas para que a população evite o consumo de bebidas de origem duvidosa e denuncia estabelecimentos suspeitos. Mas eu vou repetir, o caso aqui no Maranhão ainda não é confirmado, foi retirado lá material, lá é sangue, né, desses pacientes, estão sendo feitos exames de imagem para que se possa ter aí uma ideia, os profissionais médicos, os peritos possam ter uma noção aí se realmente pode se indicar intoxicação por metanol. É importante lembrar, Alberto e Jalbe, eu não posso deixar de falar isso, que apesar de existir esses casos de intoxicação por metanol aqui no Brasil, mas a gente não pode também generalizar. Tem muita gente que consome demais, né? Excede no consumo da bebida alcoólica, e aí o pessoal já, quando passa mal, sente uma dor ali na região abdominal, aí a vista fica um pouco turva e já diz logo, pode ser o metanol. por conta, claro, dessa situação em que o Brasil está passando nesse momento, graças a esses espertinhos que estão misturando aí a bebida alcoólica para consumo humano com metanol, que é combustível para veículo. Então, não é sempre que acontece um caso de uma pessoa que está bebendo ali passar mal, que seria metanol. Isso aí é só para tranquilizar um pouco a população. Pode ser excesso de bebida alcoólica também, porque a gente sabe que o álcool, mesmo sem o metanol, Humberto Fernandes, você gosta de sempre falar isso, né? O carro, ele anda com gasolina. Se você botar lá refrigerante, ele não vai rodar, não é isso que você fala sempre? Então, o corpo humano também não está preparado para consumo excessivo aí de bebida alcoólica. Então, a gente vai aguardar o Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Eu sei que a nossa diretora, Tereza Cristina, apresentadora do Jornal Central, e todo o Departamento de Jornalismo já está envolvido aí no sentido de fazer esse rastreio. A gente vai estar conversando com as autoridades, a fim de que a gente possa vir acompanhando durante o decorrer do dia e trazendo nos programas que estarão vindo logo depois do Central Manhã e também, claro, nas nossas redes sociais e no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Se você quiser ficar sabendo de tudo, fique ligado, não desgrude da Central de Notícias Brasil. De São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, mas nós tivemos também a Operação Rolezinho, apreendendo motos e interditando bares. Foi isso, Jalber?
Foi sim, Humberto. 24 motocicletas foram apreendidas. Interditou também, essa operação interditou 3 bares durante uma ação de fiscalização realizada nesse final de semana na capital maranhense. A iniciativa faz parte do projeto Ações Integradas de Segurança Pública, que é coordenado pelo Ministério Público aqui do Estado e tem como objetivo combater a poluição sonora e também coibir adulterações em veículos automotores. Mas tivemos também, viu, Humberto, uma operação aí da segurança que foi reforçada, a segurança pública que realizou aí a Secretaria de Segurança Pública, que realizou uma operação reforçada chamada de Corredor Seguro. Quem tem mais informações é a Letícia Oliveira. Vamos acompanhar.
O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, realizou neste domingo mais uma edição da Operação Corredor Seguro. A ação é coordenada pelo Comando de Policiamento Metropolitano e pelo Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar do Maranhão.
A Operação Corredor Seguro é uma operação determinada pelo Comando da Instituição, pelo Coronel Wallace, onde ela visa colocar o policiamento preventivo e ostensivo nos principais corredores da cidade. A operação hoje, ela consiste em 12 corredores, onde nós temos 12 viaturas, 12 guarnições, trabalhando 24 horas por dia, com o sentido de dar maior visibilidade à Polícia Militar, assim como também dar maior segurança nesses corredores, principalmente nos horários de maior fluxo.
Esta é uma ação que faz parte da Operação Impacto, que tem como objetivo reforçar o policiamento em áreas estratégicas, prevenir crimes e aumentar a sensação de segurança da população. Com abordagens, patrulhamento ostensivo e presença reforçada nas ruas, a ação demonstra o compromisso da PMMA em garantir tranquilidade e proteger a vida dos maranhenses.
Seguindo diretrizes da Secretaria de Segurança Pública e o Comando-Geral da Polícia Militar, a Operação Impacto continua na Grande Ilha, não só na Grande Ilha, como no interior do Estado. Essa operação consiste em barreiras, abordagens, incursões nos bairros e já tem causado um impacto realmente, trazendo um resultado satisfatório e um resultado bastante positivo para a Polícia Militar e para a sociedade.
Tivemos então a presença da repórter Letícia Oliveira, obrigado pelas essas informações. A polícia está na rua, está trabalhando.
A polícia está na rua. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O pessoal lá da Bahia, dizendo Roberto Fernandes e Jalber Pereira, estamos ligados no sudoeste da Bahia, através da rádio Ativa FM de Itambé. E é para lá que nós vamos, Jalber Pereira, porque o repórter Ismael Viana, que é da Ativa News, apresenta o programa Ativa News, fez uma denúncia lá da região, pediu para a gente repercutir aqui também no Central Manhã, para que o pessoal de outras regiões da Bahia também possam acompanhar. É sobre um lixão nas proximidades da cidade de Itambé que incomoda e que prejudica o meio ambiente. Vamos trazer o Ismael Viana.
A ida de Itambé, sentido a Vitória da Conquista, um lixão a céu aberto tem se tornado motivo de grande preocupação para os moradores da região. O local, que há anos recebe descarte irregular de resíduos, apresenta um cenário alarmante. Tem a presença constante de urubus e cães, o mau cheiro intenso e a fumaça provocada pelas queimadas frequentes. Além do desconforto, né, causado pelo odor e pela fumaça, o problema traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente. As queimadas liberam gases tóxicos que poluem o ar e podem causar problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos. Já o acúmulo de lixo atrai animais e insetos que podem transmitir doenças, além de contaminar o solo e os lençóis freáticos. Especialistas alertam que a destinação correta dos resíduos é fundamental para evitar tragédias ambientais. A criação de um aterro sanitário e a implantação de políticas da coleta seletiva são medidas urgentes para resolver o problema, que além de prejudicar a saúde da população, mancha a imagem do município. E enquanto a solução definitiva não vem, o lixão de Itambé segue sendo um foco de poluição, risco e descaso ambiental, bem à vista de quem chega ou sai da cidade. Esse problema aí, né, já está na hora das autoridades tomar uma posição e solucionar, né, que é um problema bem antigo de Itambé.
Muito obrigado ao Ismael Viana, diretamente do sudoeste da Bahia, da TV Ativa, lá de Itambé, colaborando aqui com o programa Central Manhã. E esse não é um problema enfrentado só pelo pessoal de Itambé, na Bahia. Nós ainda temos muitos lixões, apesar da legislação já ter dado aí um tempo suficiente, né, para que todas as prefeituras tomem as devidas providências em relação ao destino adequado do lixo, o tratamento e o destino adequado do lixo. Isso ainda acontece ainda em muitas cidades. Geralmente a entrada, antes, quando você percebe que está chegando na cidade, ou tem uma placa do Armazém Paraíba, um lixão. E isso é muito feio ainda, as autoridades precisam agir. Esse, nesse caso lá de Itambé...
No estado do Maranhão só faltam 216.
Tem um município.
São 217, só tem São Luís, então falta só 216 para completar. Falta pouco.
Pois é. E nesse caso de Itambé, um documento foi protocolado no Ministério Público, as pessoas já protocolaram um documento lá no Ministério Público solicitando providências. Espero que seja que sejam adotadas medidas para evitar essa poluição e essa degradação ao meio ambiente. Um abraço ao Tonhão de Messias e a todos que nos acompanham aí na Bahia. Um abraço para a Taliana Luz, está acompanhando a gente lá em Minas Gerais, né? Tá sempre quem acompanha a Taliana Luz diariamente aqui no programa, na programação, nos programas da Central de Notícias do Brasil, não tem ideia de que ela não esteja no Maranhão.
Só quero saber quando é que ela vai entrar ao vivo lá do local mais movimentado lá das Minas Gerais.
Pois é. Um outro assunto que ganhou repercussão nacional foi esse caso da Polícia Civil do Maranhão, que impediu um ataque a uma escola na cidade de Tuntum, no interior aqui do estado. O caso ganhou essa repercussão porque os Estados Unidos, Jalber Pereira, eles têm um equipamento, eles têm tecnologias que acompanham, que monitora em tempo real as conversas suspeitas entre pessoas que, no caso dos Estados Unidos, eles acontecem com muita frequência esses ataques em escolas. Então eles criaram um sistema de monitoramento que acontece em todo o mundo, né, de diálogos suspeitos entre jovens que possam atacar escolas. E aí a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil avisou as autoridades aqui do estado do Maranhão de que haviam diálogos suspeitos na cidade de Tuntum. A polícia agiu e tomou as providências antes que acontecesse a tragédia, né? O delegado tem as informações a respeito desse assunto? Vamos trazer?
Informa a toda a população do Tuntum que, quanto possível ataque planejado por jovens a uma escola do município, assim que a Polícia Civil teve conhecimento dos fatos, foram adotadas todas as medidas cabíveis de imediato. Representamos pela internação dos envolvidos e o Poder Judiciário decretou a medida prontamente. Os jovens já foram apreendidos e serão internados conforme determinação judicial. Quero aqui tranquilizar toda a população de Tuntum quanto à segurança e parabenizar o excelente trabalho realizado pelo Dr. João Marcelino e toda a equipe da Polícia Civil de Tuntum.
Pois é, o delegado César Ferro, não é isso, Jalber Pereira, isso. Lá que responde, né, por aquela região.
Da regional,
deu as explicações. E aí, gente, vamos aqui trazer um outro tema. Nós tivemos aí um alarde muito grande, uma repercussão nas redes sociais de umas publicações do deputado federal Márcio Gerri, do PCdoB, e também envolvendo o deputado federal Rubem Júnior, de supostas gravações ilegais que estariam acontecendo, de monitoramentos de parlamentares através da segurança, acusando o aparato da segurança pública do estado do Maranhão. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, não há qualquer inquérito, procedimento investigativo envolvendo os deputados federais Márcio Gerri e Rubem Júnior, nem o secretário do Ministério dos Esportes, Diego Galdino, conforme foi divulgado nas redes sociais de Márcio Gerri. A pasta ainda afirmou que está à disposição da Justiça em todas as instâncias para prestar quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Deputados federais Márcio Gerri, do PCdoB, e Rubem Júnior protocolaram ontem uma representação endereçada ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, para que sejam apuradas supostas violações de prerrogativas parlamentares a partir de suposto vazamento de áudios envolvendo inquéritos supostamente abertos pela Polícia Civil do estado do Maranhão. E aí está aí o documento protocolado lá na... Mas aí, Jovem Pereira, você percebeu um caso envolvendo dois jovens na cidade de Tuntum, no Maranhão. Os Estados Unidos já estavam sabendo o diálogo entre dois jovens, os Estados Unidos já estavam sabendo. Isso significa que tudo que você fala, que você conversa na internet, tudo que é diálogo, tudo que você conversa com as pessoas através, usando as ferramentas da internet, estão à disposição, não estão à disposição, mas estão hoje muito vulneráveis a qualquer pessoa que tenha algum conhecimento das ferramentas hoje, das tecnologias que nós temos à disposição. Antigamente, há uns 5 anos atrás, apenas o Estado teria condições de comprar um equipamento para fazer qualquer monitoramento. Esses equipamentos eram disponibilizados para as secretarias de segurança pública para poder acompanhar esses áudios suspeitos, conversas suspeitas que poderiam resultar em algum crime, para poder prevenir, por exemplo, assaltos a bancos, diversos outros tipos de crime, atentado que pudesse acontecer. Hoje, com o avanço da tecnologia, tudo está. Hoje você abre uma conta no banco, aí o banco, para você abrir um aplicativo, você tem que dizer assim: olha, coloque o seu rosto, aproxime mais um pouquinho, afaste mais um pouquinho, vire um pouco de lado, à esquerda. Tudo está sendo monitorado e essas suas imagens vão para a internet. Tudo que você fala está na internet. Então, se o cidadão é uma figura pública, é uma figura pública, foi eleito pelo povo para representá-lo, o que que ele deve fazer? Andar com retidão, ter cuidado com aquilo que fala, não fazer nada que não deve, que desabone a sua conduta, para que ele não corra o risco de ser exposto, porque qualquer pessoa que tenha um conhecimento sobre as ferramentas hoje da tecnologia é capaz de, então, essa coisa acusar o aparelho de segurança pública de estar fazendo, inclusive envolvendo o deputado Rubem Júnior, que hoje é um aliado.
Eu ainda complemento aí nessa informação, porque algumas pessoas que possam ter esses dados, é mais que nunca abrir uma conta. Não precisa só abrir conta. Se você foi em um desses prédios mais modernos do bairro Renascença, na capital maranhense, você já tem esses dados armazenados. Por quê? Porque você chega lá, para poder ter acesso à área de elevadores, você tem que fazer um cadastro. Faz um cadastro, dá o nome, tem que repassar o número do CPF, e tem uma câmera em cima do computador da atendente. Aquela câmera, ela está digitando
já
seu aparelho,
já está captando a sua imagem.
Pois é. Aí, para você passar na catraca, basta você passar e colocar o seu rosto da outra câmera que fica na catraca. Enfim, aquilo ali já é o suficiente para você ter todos os seus dados corporais registrados em um sistema de banco de dados. Aí, esse sistema de banco de dados vai para onde? Vá para o sistema do prédio. Quem é que vai garantir que aquele sistema não é invadido de forma inadequada
por algum hack, ou se
alguém teria interesse em vazar? Pois é. Então, só para esclarecer que hoje tudo que você faz, você é monitorado. Outra coisa, você tem um aparelho celular. Esse aparelho celular, ele tem um e-mail, que é o registro de memória dele.
Isso,
através desse
que é o IP, o endereço.
Exatamente.
É.
Através desse e-mail, você pode monitorar qualquer pessoa, saber o que é que ele está fazendo, o que é que ele está conversando, enfim. Hoje, sem contar que se você sair na rua, tem as câmeras de monitoramento. Ou seja, hoje você vive em um Big Brother. Tudo que se faz, alguém sabe. E outra coisa, se você liga para alguém, essa ligação, para chegar ao seu destinatário, primeiro ela vai do seu aparelho até a central, da sua operadora, e de lá que ela é redistribuída. Gente, hoje em dia ainda tem gente que quer cometer delitos e acha que não será descoberto. É muita infantilidade.
Pois é, e eu fico admirado com a cara de susto do Márcio Jack querendo criar um fato, talvez um fato político nesse momento, com essa suspeita. Claro que deve ser investigada, que deve ser colocada as caras, mas agora despertou de todo mundo. Sim, cadê os áudios que diz que foram selecionados?
Que chegaram até a revista Veja, né?
Cadê os áudios? Onde é que estão os áudios? Aí despertou a curiosidade agora da população em relação aos áudios. Qual é o conteúdo vazado, né? Então, Tenham cuidado. Olha, gente.
E só um detalhe rapidamente aqui, Humberto, que a Secretaria de Segurança Pública também fique atenta, porque o que se dá para perceber é que as forças de segurança pública do Estado estão sendo acusadas. Então, se você está sendo acusado, tem que ter um objeto. Esse objeto tem que aparecer. Se não aparecer, alguém tem que ser responsabilizado. Porque imagina só, você vai tirar o foco de uma Secretaria de Segurança Pública que está se desdobrando para prevenir e para encontrar criminosos, que não são poucos no Estado, aí agora para tirar o foco sobre questões parlamentares, que podem ser individualistas ou não. Então é preciso que, se for mentira...
Antes de levantar suspeitas sobre qualquer órgão, qualquer instituição ou qualquer pessoa, né, deve ter.
Tem que ter essa materialidade, e se não aparecer, entendeu? Alguém tem que ser punido.
Pois é. E, olha, só falando aqui para vocês que estão também me ouvindo aqui pela televisão, principalmente vocês que são figuras públicas, através do CPF de vocês, basta o CPF... Se descobre quem é seu pai, quem é sua mãe, quem são seus irmãos, quem foram seus avós, seus bisavós, tataraneto, onde moraram, quais foram as compras que vocês fizeram nos últimos 12 meses. Tudo que querem saber sobre a sua vida está exposta na internet. Você usa um cartão de crédito, passa um cartão de crédito onde você vai, sabe onde você foi, comprou.
Isso é uma cultura, Beto, agora.
O que se deve agora, Java Pereira, é as pessoas...
Terem mais cuidados.
Terem cuidados, né, com o que faz. E parlamentar é um representante do povo, da população. Não tem só que parecer, tem que ser sério.
E hoje aumentou esses riscos, essas vulnerabilidades. Você que nos acompanha, você lembra que há 40 anos atrás, quando você ia tirar a identidade, que tinha que sujar os dedos? Você lembra?
Sim.
Mas aquilo ali é para captar, para montar um banco de dados com as suas informações através das suas digitais. Então, ou seja, é uma coisa que acontece, não é de hoje.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz mais outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão valoriza nossos professores, torna o ambiente de trabalho mais conectado e oferta capacitações como inclusão e acessibilidade, para que sigam melhorando nossos índices em projetos de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, no IEMA Bilingue, UEMA e CACEM. Na plataforma Gonçalves Dias, pré-vestibular online e gratuito do Estado. Na educação indígena, no programa Maranhão Alfabetizado. Nas escolas de tempo integral, no programa Qualifica Maranhão. E quando você vê nossos estudantes alfabetizados, premiados. E o mais importante...
Voltamos a apresentar Central Manhã.
A todos, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Alexandre Coites, lá do município de Bom Jesus das Selvas. Quem mais? Está aqui o Francisco Gomes, desejando um bom dia para Carlos Roger, para todos do Central Manhã, Dara Emily. Esse ano, as comemorações de fim de ano vão ser somente com água de coco e suco, já, porque o pessoal tudo com medo de tomar as bebidas destiladas, né?
Também.
Bota aí uma Jussara, né? Luiz Mar Fernandes mandando um bom dia para todos do Central Manhã. Maria Lopes, senhor secretário de Segurança Pública, mande uma equipe recolher as bicicletas que estão com motor. Agora tem bicicleta com motor, né, Jovem? Estamos fazendo, ninguém aguenta mais essas zoadas, principalmente na rua, na 203, ruas da cidade operária. O Antônio Corrêa, sobrinho, mandando bom dia para todos através do Central Manhã. Vai também um alô para Dona Almira, acompanhando lá em São João do Caru, através da Rádio Caru FM.
Eu acredito que seria a prefeitura, Humberto, não a Secretaria de Segurança Pública.
Porque... ficar de recolher as bicicletas, né?
Mas seria a prefeitura. Urbana, acredito.
Blitz Urbana. Mas o pessoal da segurança também, que faz as Blitz das motocicletas, né? Acho que também inclui
transporte. Eu acho que não inclui, não, Humberto. Até porque, por exemplo, a legislação para o veículo automotor é a partir de 50 cilindradas.
Ah, entendi.
50 cilindradas. E a bicicleta, ela não tem nada, ela só atinge 40 cilindradas. Então, acredito que seja ou da Blitz Urbana ou da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Como se trata de zoada, acredito que seja até a Secretaria de Meio Ambiente.
Olha, nós estamos falando de vazamento, já disse que a produção já está recebendo aqui. Mostra aí, produção. Estão recebendo vazamento. Olha aí, rapaz, o próprio apresentador, que não é nem figura pública, tá aí, ó. Quem é esse cidadão aí jogando beach tennis? Alguém estava escondido ali atrás, vazando as imagens do atleta.
A pergunta é essa.
Você conhece aquele atleta ali?
A pergunta que eu faço não é nem essa. A pergunta que eu faço: de fato estaria jogando ou estaria observando? Eu não vejo muito como.
Não, vamos. Ó, em ação, ó, em ação. Olha lá em ação. Rapaz, pra, esse cara tá em foco.
Já que teve imagem vazada, teve um determinado evento aí no final de semana que teve uma determinada pessoa.
Tem foto também?
Teve uma determinada pessoa que se apresentou para cantar num coral. Só que eu não vi ele cantar, só se apresentou.
Quem foi esse?
Não sei.
E cidadão chegando, olha aí, rapaz. Cidadão chegando em algum lugar aí, ó, sendo filmado. Rapaz, ninguém se esconde mais. Agora só o Márcio Jesse conseguir se esconder, andar escondido. Tem que fazer aquela mágica, né, de sumir, desaparecer.
Tem que tomar as pílulas do Chapolin Colorado.
Vamos, tem alguém querendo aparecer, né? Direto de Brasília, a gente chama primeiro Adilson Souza, esse tem que aparecer para poder dar notícias direto de Brasília.
Esse gosta de trabalhar, viu?
Esse gosta. Bom dia, Adilson Souza, tudo bem por aí? Hoje mais um grupo, são quantas pessoas nesse grupo?
Sete
pessoas desse grupo que começam a ser julgados hoje aí no Supremo Tribunal Federal. Conte pra gente.
Isso mesmo, Beto, bom dia a você, Jair Pereira. Só lembrando que aqui choveu muito na madrugada, estamos com ainda a pista molhada por aqui em Brasília, a temperatura baixou a 20 graus durante a madrugada. Então, Beto, esse é o mais um núcleo que será investigado lá pelo STF. E esse núcleo está envolvido sete militares, ex-militares, pessoas da ABIN, que foram responsáveis por espalhar mentiras, fake news e causar uma comoção e também um estado de instabilidade na questão do país todo. E com essas investigações eles foram também envolvidos nesse julgamento. E como agora esse núcleo passa a ser julgado pela primeira turma que começa essa semana, tem 4 dias de julgamento, 2 dessa semana e 2 na próxima. O presidente da primeira turma é o ministro Flávio Dino, que foi eleito no último mês que passou. E esses 7 envolvidos terão que se explicar, né, através de seus advogados, que terão aí 1 hora para cada defesa, depois, claro, da apresentação do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Só para a gente lembrar, os 7 são eles aqui, só para a gente lembrar: o Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército; o Ângelo Martins, major de reserva do Exército; Carlos César Rocha, engenheiro, presidente do Instituto Voto Legal; Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército; e Marcelo Araújo, ele é agente da Polícia Federal e ex-agente da ABIN. Eles espalharam notícias falsas, um tipo de situação contra o governo, contra o Estado Democrático de Direito, falando das urnas eletrônicas, e tantas outras notícias que chegou a ser considerado um núcleo importante, é o núcleo 4. Então eles serão agora julgados pelo STF. E agora a gente vai acompanhar, porque são 4 dias de julgamento, então vamos ver como que vai acontecer o voto dos ministros lá da primeira turma. Ainda falando do STF, Humberto, tem também as informações lá do julgamento do Sérgio Moro, que o Luiz Fux pediu vista, mesmo estando de 4 a 0 o voto, né, ele já estava praticamente condenado, que está, falta só o veredito, mas o Fux, para atrasar o processo, pediu vista e não se sabe se vai demorar uns 90 dias ou não para apresentar essa sua defesa com relação, possivelmente, ao Sérgio Moro. A gente também tem aqui informações do presidente Lula, que está já retornando da Itália, que participou de uma grande convenção, um processo democrático sobre a agricultura familiar, e que é também promovido pela Igreja Católica, onde teve a questão da encíclica do Bento, do Papa, que faleceu.
Papa Francisco. E o presidente Lula aproveitou também para convidar o Papa para ver o Brasil na COP 30. Ele disse de pronto que tinha uma agenda já para essa data, não estará presente no Brasil, mas que declarou que estará com uma agenda para o Brasil em breve. A gente também aproveita para falar que o presidente Lula já deixou decidido, que antes de viajar a Brasília, com a Gleisi Hoffmann, para tomar de conta da questão da demandada do PP e o progressista, a União Brasil, que saíram de apoio ao governo, e então também o governo vai tirar todos os envolvidos que estão trabalhando no governo federal, pessoas ligadas aos partidos. E a primeira peruana foi o representante da Caixa Econômica Federal, que é a indicação geral do Arthur Lira, que é um dos pretensos de apoio ao Lula lá no estado da Alagoas. Também um dos envolvidos é presidente do PP, está a irmã do Pedro Lucas, que era presidente do IFAM, já foi demitida aí no Maranhão. Ela era presidente, passou uma boa parte na frente desse instituto, e tantos outros estados também estão sendo afetados. O presidente Lula também tem já uma missão para chegar aí em Brasília hoje, e já deve-se começar conversas com o governo para decidir quem vai ser o substituto do Barroso no STF. Essa informação é de que a gente anunciou três aqui, Humberto, três pretensos nomes, e agora já são cinco nomes, né? Tem, além do Rodrigo Pacheco, além da Carol Colombo do Rio de Janeiro da Universidade, e também o Jorge Messias, que é a indicação do Partido dos Trabalhadores, que é da PGR, tem o Rodrigo Favreto, que é aquele desembargador da época do... Olha aí a foto dele, é desembargador do TRF4 do Paraná, foi ele que concedeu habeas corpus ao Lula quando estava preso, que foi negado depois pela Suprema Corte. E essa é a grande expectativa, como também tem o Rodrigo Dantas, que é do Tribunal de Contas, que também é uma indicação do Congresso. Então vai tudo ser crivado. O presidente Lula diz que espera que seja alguém que defenda a Constituição brasileira. Ele não está preocupado que seja indicação dele pessoal para defender a sua conta pessoal, mas sim a Constituição brasileira. E com essa informação a gente fica por aqui. Humberto, de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, fazendo o resumo dos principais fatos lá de Brasília. Enquanto Nildo Costa se prepara aí, a Secretaria de Representação Social do Estado do Maranhão, representada aí pelo secretário Dr. Wellito Amorim, tem a honra de convidar todo o mundo cristão, né, as pessoas do mundo cristão, para acompanhar a abertura, a cobertura, também o lançamento de programas sociais, de programas que serão lançados no próximo dia 29. Esse evento vai acontecer a partir das 18 horas no SEBRAE e vai ter importantes iniciativas da secretaria. Vai ter a entrega de kits musicais para as igrejas, vai ter o lançamento do programa Nota Solidária, o programa Instituição Legal, né, onde vai ter aí o lançamento de um programa, uma iniciativa do governo do estado em regularizar a situação de todas as igrejas do estado do Maranhão, para que elas possam ser também ferramentas de transformação social em suas comunidades. Além do lançamento, o evento será marcado por apresentações culturais de Nadir Giovanna, Orquestra Estadual, Giovanni Matos e Orquestra, e Adoradores da Última Hora. Todos estarão presentes lá. E aí ele quer contar com a presença de todos. Grande abraço aí a Wellito Amorim, secretário de Representação Social do Governo do Maranhão, fazendo essa divulgação, que é a participação de todos. Lá naquele auditório da Cir Ribeiro, que é um auditório muito bom, onde é realizado muitos shows, alguns eventos importantíssimos lá no Multicenter Sebrae, local muito bom.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão valoriza nossos professores, torna um ambiente de trabalho mais conectado e oferta capacitações como inclusão e acessibilidade, para que sigam melhorando nossos índices em projetos de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, no IEMA Bilingue, UEMA e CACEM. Na plataforma Gonçalves Dias, pré-vestibular online e gratuito do Estado. Na educação indígena, no programa Maranhão Alfabetizado,
nas escolas de tempo integral, no programa Qualifica Maranhão. E quando você vê nossos estudantes alfabetizados, premiados e, o mais importante, felizes, o que você vê é o trabalho deles. Feliz Dia dos Professores. Governo do Maranhão, trabalhando para...
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha, Gelber Pereira, vamos permanecer em Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Como é que vão as coisas por aí? Tivemos comemoração do Dia dos Professores, participação do ministro Camilo Santana. Conte pra gente. Bom dia. Ô, Nildo. Nildo. Aquele... sempre o problema do áudio, tá acontecendo o problema do áudio. Isso, valendo, vamos ver se... o James vai mandar novamente, se você estiver nos ouvindo aí, o James vai mandar o link novamente para que possa ativar. Jalber Pereira, o que nós temos mais aqui no roteiro, nos Estados Unidos?
Vamos trazer a questão dos trabalhadores, Gilberto. Olha, isso. Entre 15 de setembro e 10 de outubro, 10 trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes à escravidão em 3 propriedades rurais aqui no estado. Uhum. É situação, é notícia que nem envergonha nós que somos maranhenses. A ação foi realizada por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego durante a Operação Nacional Resgate 5, que tem como objetivo combater esse tipo de trabalho que se assemelha à escravidão em todo o país. Os resgates foram realizados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é coordenado pelo Ministério do Trabalho, além de unidades regionais do órgão nos estados, que possam ser penalizadas na forma da lei essas empresas, porque não se admite, viu, Humberto, hoje 2025, que pessoas venham a trabalhar, principalmente em serviços pesados, carvoarias e muitos outros, que pessoas sejam submetidas à situação de escravidão. Tem que ter salário, tem que ter condições dignas de sobrevivência.
Pois é, e essas empresas vão para uma lista suja. Exatamente. Vão ter uma série de complicações, então o prejuízo é maior para vocês se não tratar bem os seus trabalhadores. Nildo Costa, agora valendo, direto de Brasília.
Ai, ai. Eu estava ouvindo vocês perfeitamente.
As comemorações aí do Dia do Professor, nós tivemos, e a participação do ministro Camilo Santana.
Exatamente. É isso, basicamente isso, né? Que na verdade não foi nem comemoração especificamente do Dia dos Professores, faz parte, né? Está dentro da agenda, né? Mas aqui no Senado aconteceu uma sessão solene para premiar governadores pela alfabetização, que é visto aí como um dos maiores desafios da educação brasileira, né? Esses governadores foram homenageados ontem nessa solene aqui no Senado Federal. Durante a cerimônia, a casa entregou aos 5 governadores a comenda Governadores pela Alfabetização das crianças na idade certa, né? E durante esta solenidade, logo após participar, o ministro da Educação, Camilo Santana, conversou com a imprensa e disse que o governo tem um compromisso, né? Tem a prioridade de investir na educação infantil e promete zerar a fila de alunos fora da escola. Acompanhe.
Então, sim, o Brasil, primeiro, parabenizar os governadores homenageados, parabenizar o Senado Federal por essa premiação, por esse reconhecimento sobre a liderança do senador Cid Gomes, que autor desse projeto, desse decreto, e dizer que não há nada mais importante para garantir política continuada, garantir permanência de crianças na escola, diminuir a evasão, diminuir a distorção em idade séria, diminuir o abandono escolar, do que garantir que a criança seja alfabetizada na idade certa, que é o final do segundo ano do ensino fundamental. Quando o presidente Lula assumiu o seu terceiro mandato, logo em 2023 nós lançamos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Essa premiação é de acordo com os indicadores que foram criados, o indicador de criança alfabetizada. Naquela época, por conta da pandemia que agravou o processo educacional de aprendizagem, nós estávamos com 36% de crianças alfabetizadas na idade certa no Brasil. Construímos uma padronização, avaliação censitária por aluno, por escola, por município. Hoje nós estamos rede com 7.300 alfabetizadores pagos pelo Ministério da Educação em todos os municípios brasileiros, nas regionais da educação. Apoio financeiro para a formação de professores, material de dados e o trabalho que todos os estados fazem, todos os municípios fazem. É estabelecer metas, porque nenhuma política pública pode deixar de ter metas, né? E a nossa meta é ninguém, nenhum município, nenhum estado, com menos de 80% das crianças alfabetizadas até 2030. Nós temos realidade diferente. Nós atingimos 56% em 2023, nós atingimos 59,2% em 2024, a nossa meta esse ano de 2025 é 64%. Então, cada estado está trabalhando, cada município, para a gente alcançar essas metas de 2025, para que a gente possa, e aqui é um reconhecimento pelo esforço desses governos, desses estados.
Pois é, Alberto, então é um incentivo a mais aí para os governadores. Esta é a primeira edição da premiação, que foi criada pela Resolução 8 de 2025, com proposta aí pelo senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Eu esperava até que o governador do Maranhão estivesse, né, entre esses premiados, né, mas não. Os premiados desta primeira edição foram os governadores Clécio Luiz, do Amapá, Elmano de Freitas, né, que é lá do Ceará, Mauro Mendes, de Mato Grosso, Raquel Lira, de Pernambuco, e Romeu Zema, de Minas Gerais. Aí eu fiquei aqui o seguinte, né, lembrando, né, que no Maranhão o governo do Carlos Brandão tem investido bastante na alfabetização infantil, né, por isso é que eu esperava a presença dele aqui nesta sessão solene. Mas, viu, meus amigos, antes de terminar bem aqui rapidamente, entregar a volta e devolver para vocês, eu só queria lembrar Humberto Fernandes, realmente, que no finalzinho daquele vídeo, você jogando, eu gostei daquele pulinho.
Rapaz, esquece esse pulinho, rapaz. Isso desabona a minha conduta. Esse Nildo Costa. Foi vídeo vazado. É a oposição. É a oposição que tá me perseguindo aqui, Nildo Costa. Não era pra ter mostrado aquele pulinho, né? Mas graças a Deus ainda estou podendo dar uns pulos, né, Gildo Costa?
Exato. Tá, sim, exatamente. Isso é que é importante.
Nossa, muito obrigado, Gildo Costa. Você sabe que nós somos aí um dos seus defensores, né, do seu trabalho aí, admiradores do seu trabalho aí em Brasília, né? E espero que você esteja com condições de dar uns pulinhos por aí também, né? Para fazer atividade física, depois que a gente chega com uma certa idade, né, tem que botar o corpo para se movimentar, senão enferruja, né? Olha, vamos aqui rapidamente, Diabo Pereira. Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece a Pré-COP 30 Turismo, que vai tratar sobre inovação e sustentabilidade. O objetivo desse grande evento, que vai acontecer aqui em São Luís, aí promovido pelo Maranhão Destination, é trazer uma pré-discussão a respeito dos temas que serão abordados na COP 30, na cidade de Belém, do estado do Pará. Aproveitar essa oportunidade para que as pessoas passem, dê uma passadinha aqui por São Luís do Maranhão e que se aprofunde também os debates a respeito da preservação ambiental do nosso planeta, do futuro do nosso planeta. São temas importantíssimos que serão discutidos, inclusive com transmissão ao vivo da Central de Notícias Brasil, através da Central de Notícias Brasil, temas relevantes, já veria, como por exemplo o aproveitamento das riquezas naturais na nova forma da arquitetura, né? Na nova arquitetura, como você aproveitar a luz ambiente, né? A luz natural para o conforto das residências. É uma série, o aproveitamento da água, da chuva, se nós termos construções com aproveitamento da água, da chuva, né? Em vez de você jogar, deixar ir para a rua e ter provocar aquelas alagamentos nas zonas urbanas das capitais, você ter um aproveitamento da água da chuva para poder você utilizar para regar as plantas, para lavar o seu veículo, para limpeza da sua casa. Então são muitos assuntos que serão discutidos por ocasião da realização da Pré-COP 30 Turismo e também das medidas que estão sendo tomadas nas nos hotéis, nas redes de hotéis, nas pousadas, para poder mostrar para o turista que nós aqui no estado do Maranhão estamos tendo essa preocupação também de respeitar o meio ambiente, porque nós temos, claro, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, temos que mostrar para o mundo que temos responsabilidades nesse setor. Então, são muitos assuntos interessantes que você não pode perder. O programa acabou.
Convido para que possamos estar juntos amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Até lá. Ó, tinha a notícia do apagão aqui rapidamente, que foi uma interferência do sistema no sistema interligado nacional, afetou o fornecimento de energia elétrica em diferentes estados brasileiros na madrugada de ontem. Segundo as companhias de energia que atuam no país, relatos na internet falam em apagão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina. É um assunto também que merece uma discussão, uma reflexão por parte das autoridades num planejamento melhor sobre a energia elétrica, já que nós temos aí a fotovoltaica que pode gerar energia para suprir as demandas. A qualidade da energia elétrica fornecida ainda é muito ruim no nosso país. A todos, nosso muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão leva a saúde mais longe. Com a carreta da mulher, consultas e exames chegam aos bairros, prevenindo e salvando vidas. Diversas iniciativas motivam as mulheres, fortalecem a saúde materno-infantil e qualificam o atendimento de urgência. Agora chegou o seu momento de prevenção. O Maranhão Rosa. Faça seus exames. Prevenir é a sua força. E o governo está a seu lado. Maranhão Rosa. Cuidar da vida é o nosso maior compromisso. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.